Destaques do dia.
Espanha domina a favorita França e avança a fase final da Copa do Mundo. Inglaterra e Argentina disputam hoje vaga para a grande final da Copa. Zidane se prepara para assumir o cargo de técnico da França após a Copa. Regras utilizadas na Copa serão adotadas nas competições da Conmebol. Na primeira decisiva do Sub-20, quem brilhou foram os goleiros de Santa Cruz e Independência. CBF reuniu todos os presidentes de federações para tratar sobre o Mundial Feminino deste ano. E a seleção de futsal do Brasil só vem ao Acre em 2027. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando. 12 horas 6 minutos.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Nosso boa tarde aqui é Darlene Cardoso, que está ligado aqui conosco, é nosso plantão, viu? Agosto ela vai trabalhar. Agosto, mas não sabe se é agosto de Deus ou se... Mas é no mês de agosto. Tem aí, vamos transmitir jogos da segunda divisão. E no dia 11 de agosto, nós teremos já Atlético Acreano e Naus, a abertura da segunda divisão. Esse jogo é às 16h45 e nós começamos a bater bola aqui às 15h45, né, J. Mello?
É, estaremos lá. Já estou com saudade.
Olha aí. Oh, se você estivesse na arena ontem, não estaria com saudade, porque ontem tivemos aí um jogo, meu amigo, daqueles corrido bastante, viu?
É bom porque tem emoção.
É, tanto do lado quanto do outro. O cara entrava sozinho na frente do goleiro, rapaz, o goleiro do Santa Cruz fez uma defesa que salvou o time ontem.
E teve jogo aí, campeonato aquele ano, dava era pra dormir.
Não, e tem mais, o público... Dava de 10-0 no público do estadual. Não da final, lógico, mas naqueles jogos aí que não. Que a gente ia só porque tinha que trabalhar mesmo.
É o seguinte, rapaz, é a juventude. A juventude tem que investir nos jovens, porque tem talentos, tem jogadores de grande categoria. E aí, o público tá vendo, o torcedor tá vendo.
Às 12 horas mais 7 minutos, vamos começar o giro pelo Mundial. E a Espanha dominou a França desde o primeiro minuto, venceu por 2-0 e está de volta à final da Copa do Mundo após 16 anos. A partida aconteceu ontem no Texas, né? Nos Estados Unidos, né? Deixa esse nome aqui do estádio aqui quieto. O Izabal de pênalti, né? Fez 1-0 e o Pedro Porro marcaram para a Espanha 2-0. O atacante anotou seu quinto gol nesta Copa e segue como artilheiro da Espanha no torneio. Artilheiro do Mundial ao lado de Messi com 8 gols, Mbappé foi anulado e passou em branco e não balançou as redes. E a gente fica sabendo de tudo agora dessa partida com a repórter Mariana Freitas da Rádio Web, com o quadro Aqui Não Tem VAR. Vamos conferir? Chega aí, Mariana.
De um lado, marcação, toque de bola, bola no chão. De outro, velocidade, força física e talentos individuais. Vizinhos no mapa, mas com escolas futebolísticas diferentes. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece na Copa. A queda da Bastilha, lá em 14 de julho de 1879, marcou o começo da Revolução Francesa. A burguesia insatisfeita buscou armas para derrubar a monarquia. Era o fim do absolutismo, o começo da Idade Contemporânea, abriu caminhos para a ideia moderna de nação e cidadania e serviu de inspiração para mudanças estruturais mundo afora. Mas quando avançamos para 14 de julho de 2026, em Dallas, no Texas, a revolução foi dentro de campo com a vitória da Espanha e a queda da favorita França no Mundial. As estrelas francesas foram ofuscadas pela organização e paciência dos espanhóis, que souberam exatamente quando golpear e garantir uma vitória fácil por 2-0. A queda de 2026 é um fim melancólico do sonho francês do tricampeonato. A Espanha avança, furiosa, organizada, objetiva e com a defesa menos vazada da competição. Espera por outras duas potências, Argentina ou Inglaterra. A Argentina entra em campo com o uniforme número 2, predominantemente azul marinho, apostando na mística da farda que Maradona usou lá em 1986 no México, naquela partida do gol do século, quando o craque argentino, em jogada genial, driblou 5 adversários, incluindo o goleiro, e marcou. Naquele ano, os hermanos conquistaram o bicampeonato mundial. A FIFA considera a partida desta quarta de alta periculosidade e reforçou o policiamento em Atlanta. Nas arquibancadas, as bandeiras com menção às Malvinas foram proibidas. E o árbitro da final da Copa do Mundo ainda não foi definido oficialmente. Deve ser anunciado na sexta. No entanto, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio está entre os favoritos para comandar a grande decisão. Estavam com saudades dos mandos e desmandos da dona FIFA? Pois eu tenho novidades. A federação pretende ampliar o intervalo de jogo para 30 minutos, ao invés dos tradicionais 15, tudo para comportar os shows do intervalo. E você gosta de teorias da conspiração? Eu tenho algumas. Dizem que o dono da bola de ouro nunca ganhou um mundial. Dembélé se despediu contra a Espanha. Nunca uma seleção comandada por um técnico estrangeiro levantou a taça. Seria um alerta para a Inglaterra, comandada pelo alemão Thomas Tuchel? A seleção que começa a Copa liderando o ranking da FIFA, criado lá em 93, jamais foi campeã. Seria o fim do sonho argentino? Bem, aí restaria a Espanha, e só o tempo vai dizer. Eu te deixo com essa pulga atrás da orelha, porque aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa.
Às 12 mais 12 minutos da capital acriana, tá aí a Mariana trazendo Não Tem VAR, mas conta tudo o que aconteceu, né, do detalhes por detalhes. E a Argentina e Inglaterra entram em campo daqui a pouco, às 14 horas, horário do Acre, em Atlanta, nos Estados Unidos, como ela bem frisou aí. Quem vencer enfrentará a Espanha, já classificada para a decisão do torneio. As duas seleções chegam praticamente completas para as semifinais. Amarelos foram zerados, permitindo que todos os jogadores pendurados fiquem à disposição dos técnicos. A única ausência confirmada é a do zagueiro inglês Jarel, né? Que suspenso após ser expulso nas oitavas de final diante do México. O duelo reúne três dos principais artilheiros desta Copa. Lionel Messi lidera a lista com 8 gols, enquanto Harry Kane e Bellingham balançaram as redes 6 vezes cada. Na vitória argentina sobre a Suíça, Messi passou em branco pela primeira vez no torneio, mas segue como o maior goleador da história das Copas do Mundo, com 21 gols. E ontem o Mbappé não marcou, então eles ficaram ali empatados. Se o Messi não marcar hoje, pode até sair da Copa empatados os dois, hein, Jota?
É isso mesmo, é o que o técnico da Inglaterra diz: vamos fazer um meio de neutralizar o Messi, como foi feito ontem, né? Ontem a França não fez nada, quem mandou no jogo foi a Espanha, né? E jogando com grande categoria, com grande perfeição, rapidez e marcando forte.
Às 12 horas 14 minutos, rapaz, o estúdio tá ficando meio guaribado, não tá aqui?
Rapaz.
É o Big Brother, né, Zé?
É, rapaz, e o Francildo atendeu o seu pedido.
Ah, tirou o relógio dali, né, rapaz? É. Agora dá pra ver a hora certinha que não tem o reflexo da luz.
Verdade.
tá ali então, portanto, 12h15, né? 12h15 na capital acreana. E olha só, vou dar só um giro aqui na nossa. Aqui, Dorias gosta de ver, olha aí, ó. Olha aí, isso aqui tá passando agora.
Ei, Dorias, o Felipe Luiz tá desmontando o Flamengo.
Tá levando o jogador do Flamengo?
Vai levando o meio de campo. Aí Léo Pereira, aí tudo pro Mônaco.
Às 12 horas 15 minutos da capital acreana, em Los Angeles, abre contagem regressiva para as Olimpíadas 2028. né, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para 14 de julho de 2028 e prometendo recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Vamos saber detalhes com ela? Daniela Esperon.
Los Angeles, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para o dia 14 de julho e promete recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Esta será a terceira vez que a cidade angelina recebe o maior evento esportivo do mundo, igualando-se a Paris em 1924 e 2024, além de Londres, que sediou em 1908, 1948 e 2012, como as únicas anfitriões de 3 edições dos Jogos. Los Angeles já sediou as Olimpíadas em 1932 e 1984. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ainda em 2023 a inclusão de 5 novos esportes no programa. O flag football e squash farão suas estreias olímpicas. Lacrosse, beisebol e cricket também foram adicionados, totalizando 35 esportes e 351 medalhas em disputa. O Coliseu será um ponto central nas cerimônias de abertura e encerramento. Na abertura, ele vai atuar como um co-anfitrião, junto com o moderno SoFi Stadium. A cerimônia de encerramento está marcada para o histórico Coliseu. A campanha do time Brasil na Olimpíada de Paris em 2024 foi a segunda melhor da história do país, com 20 medalhas conquistadas, apenas uma menos que em Tóquio 2020. Já para Los Angeles 2028, o Comitê Olímpico do Brasil não vai divulgar a expectativa de medalhas. Agência Rádio Web com informações das Olimpíadas, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo os detalhes desse jogo. E após eliminação na Copa do Mundo, a seleção da França terá um novo treinador para o próximo ciclo. Um dos maiores ídolos do país, Zinedine Zidane, está próximo a ser oficializado como novo técnico dos Blues, depois da disputa pelo terceiro lugar. Segundo o jornalista Fabrício Romano, Zidane tem um acordo verbal com a Federação Francesa de Futebol, FFF. O anúncio ainda não foi realizado por respeito ao atual treinador da seleção, Didier Deschamps, que encerra um período de 14 anos à frente da equipe. Mas tem muita gente botando o dedo ali, dizendo que ele barrou o ataque titular, né, nesse jogo contra a Espanha.
Foi isso mesmo, é por isso mesmo que já era para ter ido, igual os outros que já foram dispensados.
Às 12:18, e as regras utilizadas na Copa do Mundo serão adotadas nas competições da Conmebol, ou seja, a Libertadores e a Sul-Americana, né? A Conmebol anunciou a adoção das novas regras da IFAB, International Football Association Board, já testadas na Copa do Mundo para suas competições. As mudanças entram em vigor a partir da retomada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Segundo a entidade, as alterações buscam melhorar a dinâmica do jogo. A única exceção que ficou fora do pacote foi a chamada Lei Vini Júnior, é aquela lá do racismo, né? O mercado da bola segue movimentado e a gente vai saber sobre o assunto com ela de volta aí. Daniele Esperon trazendo aí o mercado da bola, que está movimentadíssimo.
O mercado da bola segue movimentado neste meio do ano. E no Corinthians, o lateral esquerdo Denner teve a rescisão de contrato com o Corinthians publicado no boletim informativo da CBF na tarde desta terça-feira. e está liberado para defender o Chelsea da Inglaterra. Ele, que é formado nas categorias de base do Corinthians, tem 18 anos e foi negociado com o clube inglês por cerca de 62 milhões de reais. No Grêmio, a grande novidade é que o Goiás recusou uma nova investida no jogador Diego Caíto. O clube gaúcho não deve mais insistir na contratação deste jogador. Quem chegou no clube gaúcho foi o meia-atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, Giovanni Cabral. Ele estava no futebol português, inclusive, onde foi revelado, e chega ao Grêmio como uma grande aposta. No futebol carioca, o Botafogo não deve conseguir segurar o volante Danilo. Ele que tem propostas do futebol inglês, e aqui no Brasil o Palmeiras é o forte candidato. O Botafogo quer cerca de 35 a 40 milhões de reais, algo em torno de 200 a 230 milhões de reais na cotação atual. O provável destino deste jogador deve ser mesmo o Chelsea, já que perdeu o Andrei Santos, que foi para o Manchester United e precisa repor a posição de volante. No Vasco, Nelson De Ossa deve ser o novo reforço do time cruzmaltino. A negociação já se arrasta por mais de um mês e a tendência é que o Real Betis da Espanha, clube que detém os direitos de Nelson De Ossa, colombiano de 23 anos, tenha garantias para que vai receber o valor do time cruzmaltino, que passa por um grande problema financeiro e político, e por isso toda essa demora na negociação. Agência Rádio Web, com informações do Mercado da Bola, Daniela Esperon.
Mercado da Bola movimentado, exatamente porque está chegando o retorno do Campeonato Brasileiro, mas hoje é dia de um jogaço, né, valendo aí a vaga para a final, porque a primeira já foi, a Espanha despachou a França ontem 2-0 com tranquilidade, não teve muito trabalho não, mas hoje tem Inglaterra e Argentina. Darlene Cardoso, que é a produtora do programa e também nossa plantonista, aposta em quem hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto Casas. Boa tarde, Zezinho Mello. Boa tarde, Márcio Roberto. Olha, eu acredito que vai ser um jogo bem pegado, um jogo bem difícil. Eu tô na torcida para que a Inglaterra vença a Argentina. Tô colocando aqui o placar de 3-2, mas um jogo bem difícil, viu?
É 3-2
para a Inglaterra. Hein? Isso, um jogo bem movimentado. Esse é o meu placar.
Rapaz, é para deixar cardíaco assim, a flor da pele, né?
Como diz o Galvão Bueno, haja coração.
É, Zezinho Melo, você aposta em quem hoje?
Inglaterra.
Olha aí, a Darlene já deu o placar dela, 3-2.
3-2.
Vai pra prorrogação, não?
Prorrogação? Rapaz, eu não duvido não, viu? Eu não duvido não, vai ser um jogo muito difícil.
Rapaz, mais uma prorrogação começa e hoje é 2 horas da tarde lá também, tá?
Só que nós sabemos que futebol é uma caixinha de surpresa. Sim, ontem, todo, a maioria das pessoas, inclusive eu, apostava na França e a Espanha foi lá e surpreendeu, né?
É.
Colocou a França na roda.
E aí nas redes sociais o Amal fez uma provocação antes do jogo, hein? Antes do jogo. E ele disse que não ia jogar com medo de ninguém.
Olha aí.
A Espanha jogar seu futebol que vem apresentando aí há vários anos.
E jogou demais o garoto, viu? Jogou demais.
Sofreu um pênalti logo?
Sofreu logo um pênalti.
E claro, claríssimo, pênalti claríssimo. O lateral da França foi ingênuo demais.
É rápido, é rápido. Na seleção brasileira tinha um jogador igual a ele, que ficou no banco, era titular e o treinador deixou ele no banco, Luiz Henrique.
Então uma vezinha só, não foi?
Só uma vezinha, então. Mas quando ele joga, é aquele estilo, ele parte pra cima, vai pelo lado direito, dribla, é canhoto e vai mesmo. E o Brasil perdeu muito com isso, eu venho dizendo isso há muito tempo, com aquela jogada besta de toque de bola pra trás, pra essas coisas todas. Então aí a Espanha joga pra frente, aberto, pelo um lado e pelo outro, quando não é, é com ele, é o lateral esquerdo.
E acima
que
de
é
tudo,
ponta.
Neutralizou completamente.
Acabou,
a França, né?
Acabou.
Tá aí, obrigado aí pela participação, valeu. Darlene. Bom descanso e vá assistir o jogo, viu?
Com certeza.
Olha só, tem uma matéria aqui, que hoje está até de frente, assim, o nosso amigo Zezinho Melo, no museu aqui da Rádio Difusora Criana.
É mesmo?
É, rapaz, está aqui, olha, está na agência de notícias do Acre. né? E governo do estado do Acre conclui projeto que viabiliza a migração da Rádio Difusora Acreana para a frequência de FM. Então vamos lá, a matéria aqui. Está aqui a matéria, né, que vem da administração, da comunicação. Então vamos lá, né? Vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Conhecida como a Voz das Selvas, a Rádio Difusora Acreana, um dos maiores patrimônios da comunicação pública e cultural do estado do Acre, vive um marco histórico às vésperas de completar os seus 82 anos. O governo federal, por meio do Ministério das Comunicações, homologou a autorização que garante a migração da emissora para a frequência de 104.5 FM. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira, hoje, dia 15, hein? A mudança estratégica garantirá ampliar o alcance de sinal, oferecer maior fidelidade de áudio e consolidar um serviço essencial de informação, utilidade pública e entretenimento. Os investimentos estruturais e tecnológicos realizados pelo governo do estado asseguram que o jornalismo sério e a difusão da identidade acreana cheguem com mais clareza, tanto aos centros urbanos quanto às comunidades mais distantes. A conquista consolida as metas de modernização do sistema público de comunicação, proporcionando a revitalização de estúdios e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados à sociedade. O trabalho durou mais de um ano no Ministério das Comunicações, até a conquista da concessão da migração e a autorização para operar na nova frequência 104.5. No final de maio, saiu no Diário Oficial a liberação para atuação com os novos equipamentos adquiridos pelo estado. A difusora chega aos 82 anos renovada e preparada para a nova fase, pois agora pode ser ouvida a distância ainda maiores, né? O Jefferson Dourado tem aqui contatos para entrevistas. Você pode ligar nesse aqui, olha só, hein? Eu vou dar aqui, já que está aqui declarado, né? É o 68-99211-6363. Telefone do Jefferson Dourado é o 68-99211-6363. Você liga e agenda sua entrevista.
Eu soube que está faltando só, já está lá o torrista para colocar a antena lá em cima, nos transmissores de ondas médias, para operar, né, em 104,5 difusora FM, que vai fazer 82 anos, dia 25 de agosto.
E eu conversando com o José Luiz, que é o nosso técnico principal, ele disse que semana que vem, no máximo, estará no ar.
Com certeza.
Né? Só o turista vem de Cruzeiro do Sul, é que ele mora lá, mas já está tudo certo. Mas chega, num dia, ele coloca a antena lá em cima e o Zé, não sobe não, o negócio é rasteiro.
Zé só em cima daquela moto, e olha.
Então aí, galera, olha, 12h28, Márcio. Vamos faturar, porque daqui a pouquinho nós vamos falar da partida que aconteceu ontem no estádio Arena da Floresta. Também você vai saber que a seleção brasileira de futsal só virá o Acre em 2027.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a Voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições.
Encontra materiais escolares para escritório. escritório, informática expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bola.